Começa agora, Em Pauta. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. É com muita alegria que inicio hoje com você o retorno do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, hoje conto com os trabalhos técnicos do Marquinho Souto. A pandemia do coronavírus fez com que as pessoas de todo mundo ficassem mais em casa. E sabemos que a casa, infelizmente, é o espaço que acolhe a violência. E a principal vítima é a mulher. Com a chegada do Dia da Mulher, dia 8 de março, os tribunais de justiça de todo o país realizam o programa Justiça pela Paz em Casa, para ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha e também concentrar esforços para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Outro objetivo do programa é sensibilizar a sociedade para a realidade violenta que as mulheres brasileiras enfrentam, especialmente nesse período de pandemia em que toda a sociedade está oprimida por um vírus que não apenas adoece e mata, mas também evidencia e aprofunda os nossos problemas sociais. Por isso, quem participa hoje do programa Em Pauta é a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, coordenadora do CEVID, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça do Paraná. Bem-vindo. Como que funciona, então, o programa Justiça pela Paz em Casa? Como é que está essa iniciativa? Existe desde 2015, né?
Sim, sim. É uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com todos os tribunais do país. E tem como objetivo ampliar e dar efetividade à aplicação da Lei Maria da Penha. De que maneira? Nós vamos concentrar esforços, né, durante a campanha para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência doméstica e também vamos tentar oferecer respostas rápidas e efetivas às mulheres que estão vivenciando essa situação, de modo a dar visibilidade, né, às diferentes formas de violência praticadas contra as mulheres e também ampliar a conscientização acerca do tema.
E é isso que vamos fazer hoje aqui no programa, né?
Exatamente.
Tá certo. E qual que é o contexto da violência doméstica no Paraná, comparado com outros estados? A gente consegue fazer um recorte da violência paranaense?
Bom, segundo os dados que nós recebemos junto aos nossos sistemas eletrônicos do Tribunal de Justiça e também de outros órgãos, outros organismos oficiais, no Paraná, antes do início da pandemia, até 2019, nós verificávamos uma queda no índice de violência contra as mulheres entre 2017 até 2019. Isso foi um dado da Atlas da Violência 2020 do IPEA. Então, nós figurávamos entre os 10 estados que tiveram maior redução nesse período. Mas, em 2020, em razão da pandemia, houve um aumento, né, dos casos ligados à violência doméstica, que era já esperado em razão do isolamento social. Então, foi verificado em março, com a quarentena, a partir do final de março, um aumento substancial no número de denúncias, chegando a 18% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. E a partir dos meses que se seguiram, realmente houve um salto. Então, cresceu 40% a mais em relação ao mesmo período de 2019, né, em relação ao segundo semestre de 2020. Nós obtivemos esse quantitativo através das denúncias recebidas no número 180, né, que é o número mais procurado pelas vítimas no primeiro momento. Por outro lado, é importante destacar também que muitos registros deixaram de ser feitos, então, o que nós chamamos de subnotificação, justamente em razão do isolamento, da dificuldade da vítima procurar ajuda nesse período, né? Então, nós, às vezes, temos que questionar esses números, porque eles muitas vezes são fruto também de subnotificação desses registros.
Sim, desembargadora, e também a gente agora está entrando num período, né, que a gente talvez tenha que ficar bastante alerta, né? Já tivemos aí uma experiência de um ano de pandemia, porém, acho que a gente não aprendeu muita coisa na área sanitária, né? Tanto é que a gente está agora vivenciando aí, né, mais uma segunda ou terceira onda, enfim, cada um, né, chama de uma forma aí. Mas o que também a gente pode talvez ficar alerta em relação à violência doméstica, né? Será que nesse período em que as medidas se tornam mais restritivas, né, em todo o país, inclusive aqui no Paraná, justamente agora nesse período de Dia da Mulher, que a gente está, né, fazendo essa reflexão, é um período que a gente tem que ter que ficar mais atento em relação à pandemia, porque a gente vai ficar mais em casa novamente. Qual que é o recado para as famílias?
Sim, não há dúvida que o confinamento intensificou um problema que já era pré-existente.
Certo.
Né? Em que pese todo o trabalho que está sendo realizado pela Polícia Judiciária, pelo Poder Judiciário e todos os demais órgãos que compõem essa rede de enfrentamento à violência, como eu disse, as notificações de violência têm sofrido uma redução nesse período de isolamento. Mas é importante lembrar que as mulheres, provavelmente, elas têm dificuldade de se deslocar até uma delegacia, né, fazer o seu relato, né, em razão do receio tanto de contaminação como também das restrições impostas nesse período. E também pelo fato de, às vezes, elas estarem ainda sobre a mira e sobre o estado de vigilância do agressor, né? O que a gente propõe é que existem, como eu disse, órgãos que compõem a rede de enfrentamento à violência doméstica. E eles criam mecanismos nesse momento para possibilitar o atendimento dessas vítimas. Então, por exemplo, hoje pode ser feito o registro da ocorrência através do boletim virtual. O boletim é feito de forma virtual, né? Também a mulher tem acesso a alguns aplicativos, o aplicativo 190 da Polícia Militar, em que ela pode acionar, né, a atuação da Polícia Militar. Nós estamos trabalhando agora também no sentido de criar uma comunicação entre esse aplicativo e o processo eletrônico do Tribunal de Justiça, chamado Botão do Pânico Virtual, para aquelas mulheres que já têm medidas de proteção aplicadas pelos juízes. E se houver algum risco ou elas sofrerem, né, o descumprimento dessa medida, elas podem também acionar o botão através do aplicativo 190. Algumas entidades assistenciais, os centros de atendimento, que nós chamamos também de apoio, né, os CRAS, os CREAS, as Casas de Abrigo, a Casa da Mulher Brasileira, também têm criado mecanismos de possibilitar também um atendimento virtual. Então, é o que pode ser feito nesse momento, até que as coisas atinjam uma certa normalidade, de modo a possibilitar que essa vítima vá pessoalmente a algum desses órgãos solicitar atendimento.
Certo. E essas equipes estão preparadas para atender essas mulheres, na sua opinião?
Olha, é difícil você fazer uma avaliação assim tão taxativa, né? Eu acredito que existe um grande esforço, né, para prestar esse atendimento. Alguns desses órgãos, eles carecem de uma estrutura, né, tanto humana como de capacitação, né? A gente sabe das dificuldades que o país está enfrentando. Por exemplo, a Polícia Civil do Estado do Paraná ainda carece de muitos recursos, né? A gente sabe da dificuldade. Mas, de um modo geral, pelos números que nos são apresentados, pelas situações que nos chegam diariamente na coordenadoria, há sim um grande esforço. As pessoas hoje estão bem mais comprometidas nesse atendimento, né? E também nós, por outro lado, enquanto estamos na coordenadoria, nós estamos buscando sempre promover políticas públicas no sentido de capacitar melhor todos esses agentes públicos, sejam do judiciário, seja do executivo, seja da área de saúde. Até na Semana da Paz em Casa, nós vamos ter um curso de capacitação voltado à escuta humanizada das vítimas. Então, é um caminho que tem que ser trilhado, né, sempre nesse sentido. Mas eu, de modo geral, eu acredito que nós todos os que participam da rede estão bem comprometidos nesse enfrentamento.
Bacana. A gente pergunta porque, claro, sabemos aí de muitos casos, né, de que as pessoas às vezes têm dificuldade em chegar até a justiça, né, até um órgão público para buscar ajuda. E há relatos, né, em imprensa, de noticiosos, enfim, que até na hora de ser recebido ela enfrenta dificuldades, né? Às vezes uma figura masculina, né, na maioria dos casos, tem dificuldade em lidar e entender o que está acontecendo, e a mulher pode até desistir, às vezes, de fazer a denúncia por isso, né? Por isso que existe essa preocupação que a senhora está falando, né, de fazer essa capacitação toda.
Com certeza. Aí, infelizmente, ainda existem relatos nesse sentido, não chegam relatos nesse sentido. E por isso é que nós estamos sempre vigilantes, né, e atentos a essa situação, no sentido de promover cada vez mais cursos de capacitação e de sensibilização.
Certo. Desembargadora, o Paraná, né, é um estado muito diverso. A gente tem grandes centros urbanos, né, temos cidades pequenas e temos um meio rural muito forte também. A gente consegue identificar como acontece a violência doméstica nesses cenários distintos? Ou é a mesma coisa, independente de classe social, de meio? Como que a senhora enxerga isso?
Na realidade, a violência doméstica, ela ocorre em ambiente íntimo, né, familiar, né, e independente de classe social. Estão sendo sempre feitos estudos acadêmicos, né, para tentar identificar esse perfil, né? Os locais, o perfil da vítima, do agressor, os locais em que isso ocorre, em que situações isso comumente ocorre. Recentemente foi feito um estudo sob a supervisão da coordenadoria, na época que era a coordenadora, a advogada Priscila Placha Sá, em consórcio com a Universidade Federal do Paraná. Fizeram um estudo de mais de 300 processos judiciais no período de 5 anos, de 2015 a 2020. E nesse estudo, chamado Dossiê do Feminicídio, foi mais direcionado à questão do feminicídio. Se estabeleceu esse perfil em relação a esses processos. Então, foi feito um levantamento por amostragem do perfil da vítima, do perfil do agressor, dos locais em que ocorreram as agressões, como foram essas agressões, como foi o atendimento dessas vítimas, qual foi o resultado. É bem interessante. Nós vamos até fazer uma live para discutir em profundidade, né, os resultados dessa pesquisa e quais as políticas públicas que poderão ser implementadas. Então, essa pergunta é muito importante porque nós precisamos, acho que todas as coordenadorias do país deveriam fazê-lo, buscar pesquisas, né, através de convênios com universidades, com outros órgãos públicos, para fazer esse mapa, que nós chamamos de mapa, um mapeamento da violência, né, não só em números, mas um mapeamento de estabelecer como isso ocorreu, né, como poderia ser evitado, em que condições isso ocorreu, para que nós possamos avançar em novas políticas públicas.
Certo. Vamos fazer nosso primeiro intervalo, então, do programa Em Pauta. A gente já volta para conversar mais um pouco com a coordenadora do CEVID, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Voltamos já.
Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.